Diz assim o Senhor, no livro de Josué, capítulo número 1, versículo número 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora, irmãos amados, capítulo número 3, versículo número 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora, capítulo número 6, versículo número 20. Diz assim o Senhor: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio de espada, tanto homens, como mulheres, como meninos, como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar, irmãos. Rei amado e Senhor desta igreja, Papai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de Ti para clamar a Ti pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua justiça, Senhor. Que nós possamos ser edificados agora pela Tua palavra, Senhor. Usa-me agora, Senhor. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor. Toca, Senhor, da glória em mim, para que eu profira as Tuas palavras, Senhor. Papai, que aquilo que está no Teu coração, eu Te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo coloque no meu coração agora, Senhor. E que o meu coração fale aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu Te peço esta bênção. Eu Te peço para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que assim seja, meu Senhor. Glorifico o Teu nome. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Diga, Deus seja louvado. Amém. Ele tem que ser louvado e adorado, em nome de Jesus. Irmãos, Josué é um livro fascinante, né? Todos nós deveríamos meditar nesse livro de tempos em tempos, porque Josué, ele era um homem conquistador, né? Josué, ele foi usado por Deus para conquistar aquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel 40 anos antes. E Josué foi usado por Deus para fazer com que o povo conquistasse as promessas dele. Eu sempre falo e alerto a igreja, irmãos amados, que as obras de Deus e as promessas de Deus, elas têm que ser conquistadas por nós. Elas não são automáticas. Nós temos que conquistar tudo aquilo que Deus nos deixou. A própria obra de Jesus, Jesus morreu na cruz, morreu por todos, para todos. Mas nem todos vão receber aquilo que Jesus ministrou na cruz. Né, somente vão receber, né, a obra de Jesus na cruz aqueles que o aceitarem, aqueles que entenderem o sacrifício dele, aqueles que forem fiéis a ele, aqueles que entenderem que ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Ou seja, nada é automático. Nós temos que buscar e conquistar tudo aquilo que Deus nos deixou na Bíblia. O próprio diácono Leonardo deu um testemunho aqui importante. Eu diria, irmãos amados, que a resposta de Deus em relação à causa dele, que estava incomodando muito, ele antes de começar o curso, tinha conversado comigo e falado: pastor, eu tenho esse problema, né? Vou ver se eu consigo resolver de alguma forma, mas é muito difícil, uma solução, é uma situação complexa, né? E Deus resolveu assim, né? Deus já tinha, acho que Deus estava dando risada da nossa conversa, porque ele já tinha resolvido tudo, e a gente estava aqui discutindo as alternativas de como resolver o problema do diácono Leonardo. E é fruto, irmãos amados, Deus não fez aquilo porque ele achou o diácono Leonardo bonitinho. Ele fez aquilo por causa, né, da atitude, da fidelidade, da dependência. Ele fez aquilo, né, porque ele necessitava, e porque ele, né, segundo o raciocínio de Deus, que não é o mesmo raciocínio nosso, né? Foi merecedor daquela bênção, por algum motivo, não importa qual seja o motivo. Não estamos aqui para questionar a vida de ninguém, nem para elogiar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para elogiar Cristo. Mas Deus é aquele que responde, às nossas atitudes por causa da palavra dele. Não há palavra de Deus que não se cumpra neste mundo, em qualquer lugar do universo que você conheça, no céu, na terra, no inferno. O Senhor Deus sempre faz cumprir a palavra dele, a questão de honra e de santidade de Deus. Deus é santo, por isso ele não pode mentir. Deus é santo, por isso ele precisa cumprir aquilo que ele diz. Ele não pode vacilar nas suas palavras, como o homem eventualmente vacila. Nós temos que entender isso. E a partir do momento que você entende isso, fica mais fácil de você ter fé no Senhor, de você reivindicar de Deus, de você falar para Deus: Senhor, né, eu tenho sido fiel a Ti, Senhor, eu preciso, né, da Tua ajuda, eu preciso da Tua bênção. Eu sempre chamo a atenção da igreja. Vou chamar mais uma vez a atenção da igreja. Talvez vocês já estejam cansados de ouvir eu falar que nós temos que ter condições de, quando nós falarmos com Deus, falarmos para Ele: Senhor, veja como eu tenho sido fiel a Ti. Você tem condição de falar isso para o Senhor nas suas orações hoje? Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a Ti. Se você não tem essa condição hoje, se você vem com aquela historinha: eu sei que eu preciso melhorar. Se você vem com aquela historinha: eu sei que eu preciso dar mais para Deus. Eu lamento te dizer que você está correndo um grande risco de não ser abençoado, para não dizer outra palavra. E o maior risco ainda, de ir para o inferno. Porque o Senhor zela até pela palavra dele em relação a isso. Tudo se cumprirá, palavra por palavra, tintim por tintim. Portanto, entenda que nós devemos ser conquistadores. Você tem que ser um Josué, um conquistador. Mas para conquistar, nós precisamos lutar. Para conquistar, nós precisamos vencer. E só vence a algo ou alguém, aquele que disputa algo, ou disputa alguma coisa com alguém. É a tua vitória. Ela sempre estará condicionada a como você se porta em relação à palavra de Deus. Se você depende de Deus, Deus tem compromissos contigo. Você pode talvez não acreditar, mas Deus tem compromissos contigo. Deus escreveu tantas promessas para você, e essas promessas, elas não são como promessas do homem. As promessas de Deus são compromissos. Baixa um pouquinho o microfone, Vitor. As palavras de Deus são compromissos efetivos de Deus para com a nossa vida. Deus tem compromissos com você. Deus quer que você tenha compromissos com Ele, porque Ele tem compromissos com você. Se você observar a Bíblia e você observar as promessas de Deus, você vai entender que as promessas de Deus estão sempre condicionadas. Deus, Ele não deixou promessas para nós de forma incondicional, vai acontecer de qualquer jeito. As promessas de Deus, tudo aquilo que Deus deixou para você, estão sempre na condicional. E a condição de Deus é sempre uma essencial, que é a obediência. Existe sempre uma essencial, que é a obediência. Sabe por quê? Porque a desobediência em relação às coisas que são de Deus, em relação à palavra de Deus, significa rebeldia. E a palavra de Deus diz que rebeldia, Deus considera como o pecado de feitiçaria, como o pecado de feiticeiros que saem por aí invocando demônios, invocando, né, o mundo das trevas, para que as coisas aconteçam nesse mundo. E nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que o nosso Deus não é qualquer um. Nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra, assim como ele fez cumprir esta palavra aqui com Josué. Eu não sei, as pessoas, elas ouvem a história de Jericó, da queda das muralhas de Jericó e talvez não entendam a grande amplitude dessa passagem bíblica. Talvez não meditem o suficiente para entenderem quanto a mensagem poderosa existe numa passagem bíblica que normalmente é contada para as nossas crianças, que as nossas crianças aprendem logo, né, que são novinhas nas escolas, nas escolinhas, como estão sendo ministradas ali agora. E nós temos que observar essa grande mensagem. Se você quer ser um conquistador, você tem que entender a mensagem que Deus deixou a Josué. Se você quer conquistar, você precisa se portar como Josué se portou. E eu sempre falo, vou falar de novo, irmãos, né, que nós olhamos para a Bíblia e vemos tantas histórias bonitas, tantos homens que foram usados por Deus, tantos milagres que aconteceram. E eu vou dizer para vocês, se você fizer como Josué fez, Deus vai agir como agiu com Josué. Porque Deus não muda, Deus não faz acepção de pessoas. Você quer as mesmas vitórias de Josué? Haja como Josué agiu. Que história é essa, pastor? Simples. Fé, perseverança, luta, coragem. Tudo isso nós temos que demonstrar para termos a resposta que Deus deu a Josué, para agir de forma miraculosa. Porque Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer te ver lutando todo o tempo, Deus quer te ajudar na sua luta. Deus quer ajudar você na sua luta. Você quer ver algo de Deus, irmãos? Que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Deus, ele determinou quando Adão e Eva, quando eles pecaram, e o pecado leva à morte, né? Você sabe disso, que o pecado leva à morte. E o pecado de Adão e Eva, eu vou falar de novo, não foi comer um fruto, foi desobedecer. Esse foi o pecado, não podiam comer e comeram. Não importa que fruto que era, se era maçã, se era laranja, se era um fruto que não existe hoje no nosso dia a dia. Não importa que fosse algo, né, que nós nem conheçamos direito, mas é representado por um fruto. E esse fruto não foi o comer o fruto, não foi o fruto, foi a desobediência, porque o fruto não significava nada. O fruto, né, não tinha o menor sentido, podia ser, né, uma bola de papel ali, né? Deus podia ter colocado, ó, desse fruto e colocado qualquer coisa ali naquela árvore ali, né? E falado, você não pode comer. Podia ser qualquer coisa. Não importa o que era, porque o que levou o homem à morte, a maldição, a separação de Deus foi a desobediência. Desobedeceram claramente a Deus, e Deus não aceita a desobediência, os expulsou da presença dele, os amaldiçoou e determinou: do suor do seu rosto você comerá. Deus não fez isso? Sabia que nós temos que trabalhar aqui, é maldição de Deus? Porque o homem vivia bem bom lá, né? Sossegado e tal, do suor do teu rosto você comerá. Mas Deus é tão bom que até isso ele nos ajuda. Ele cuida que nós possamos o quê? Ter um lugar onde nós possamos suar o nosso rosto, para que nós consigamos o nosso sustento. Como o povo de Israel, Deus mandou o povo de Israel andar 40 anos no deserto por causa da desobediência, e Deus, né, faltou alimento, Deus mandava alimento do céu. Nas suas lutas Deus cuida de você. Nas suas lutas Deus está ao teu lado, porque o que Deus quer não é te destruir. O que Deus quer de toda a humanidade é que a humanidade se converta. O próprio Deus disse isso na sua palavra. Nós escrevemos no boletim da igreja dessa semana o Senhor falando: eu não tenho prazer na destruição do homem, antes o meu desejo é que ele se converta e mude os seus caminhos. Esta é a intenção de Deus em toda a história. Não sei se você notou, mas observe esta palavra, irmãos. Observe tudo o quanto havia na cidade. Destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens, mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Vou repetir, para você entender bem o que Deus mandou fazer. Destruíram a fio da espada, ou seja, deram, mataram com espada homens, mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Que Deus é esse que mata crianças? Que Deus é esse que mata velhinhos? É o Deus que dá ordens. É o Deus que zela pela sua palavra e não aceita desobediência. É o Deus que, quando amaldiçoa, tudo é amaldiçoado. Quando Deus amaldiçoa, todas as gerações são amaldiçoadas. Quando Deus amaldiçoa, todo objeto é amaldiçoado. Não há como reverter, a não ser que o Senhor Deus entenda que há conversão, a não ser que o Senhor Deus entenda que há ali mudança, como aconteceu em Nínive, quando Jonas foi enviado para Nínive, que era uma cidade de pecadores. Jonas fugiu, foi lá, né, entrou no, foi engolido pela baleia que cuspiu ele lá perto de Nínive. Ele foi lá, Nínive, ele foi lá, pregou a palavra para o povo de Nínive, e o rei de Nínive se converteu, mandou fazer um jejum pedindo misericórdia a Deus, e Deus teve misericórdia e salvou aquela cidade toda. Porque Deus quer o arrependimento. Deus não quer a destruição. Você lembra que Deus já destruiu toda a humanidade através do dilúvio? Você lembra disso? Deus destruiu toda a humanidade. Só sobrou a família de Noé e os animais que Noé colocou dentro da arca. Noé ficou construindo uma arca durante 100 anos. 100 anos construindo uma arca, 100 anos pregando a palavra de Deus, 100 anos dizendo: olha, Deus vai castigar, convertam-se, Deus vai trazer aqui a destruição, convertam-se. E a Bíblia diz que o povo se dava em casamento, o povo fazia festa, o povo nascia, o povo morria, tudo normal até que veio o dilúvio. Tudo normal até que veio o dilúvio. Está tudo normal hoje em dia. Está tudo normal, está tudo normal, mas as coisas de Deus estão acontecendo, e a palavra está sendo pregada, e as pessoas estão sendo alertadas, as pessoas estão sendo ensinadas. Está tudo normal. Um dia a arca do Senhor virá, que é Jesus Cristo, para levar aqueles que se converteram, aqueles que ouviram a voz e foram obedientes, aqueles que entenderam que o sacrifício de Cristo era necessário, e não estão crucificando Jesus todos os dias, porque muitos estão condenando Jesus todos os dias. Muitos estão desprezando o Filho de Deus, como o povo judeu desprezou o Filho de Deus, porque Jesus veio se mostrando como Filho de Deus e o povo desprezou, o povo não acreditou, não quis saber, não quis aceitar, não quis entender, apesar dos sinais, das maravilhas, dos milagres, apesar das palavras de Jesus. Jesus falou e as pessoas não acreditaram, não quiseram crer na verdade. E a Bíblia diz que os sacerdotes mandaram prender Jesus porque tinham medo de perder a autoridade que eles tinham dada pelo povo romano que dominava aquela região naquela época. Por isso que mandaram prender Jesus, por isso que os sacerdotes mandaram prender Jesus, por interesses pessoais, para não perderem a sua autoridade. E muitos estão olhando os seus interesses pessoais. Muitos estão valorizando mais aquilo que tem nesse mundo do que o nosso Deus. Quantas pessoas estão dando mais valor aos seus bens pessoais, à sua vida pessoal, do que a Deus? Quantas pessoas não se importam ao mínimo de orar, de buscar o Senhor, de se converter, de parar de pecar? Sabe que está pecando, sabe que é errado, e não tem a mínima vontade de parar de pecar. A gente estava falando aqui no trabalho de evangelismo, fazendo planejamento, a gente falava: irmãos, vão ter pessoas que serão ministradas e não vão querer saber. Não é porque estão endemoniadas, não é porque isso, porque aquilo, porque o que está endemoniado, em determinado momento, dependendo da consagração, da oração, o Senhor bloqueia ali toda a força das trevas para que entre a palavra de Deus. Mas tem pessoas que não vão querer, não querem saber, não quero, não quero, não quero, já conheço, já sei, não quero saber. Eu quero ouvir falar, eu quero seguir, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Você já viu isso? Tem muita gente assim. Eu quero viver a minha vida. Não quero saber de Deus, não quero saber de Cristo. Achando, né, que a arca não virá. Não vou falar de dilúvio, porque o Senhor prometeu que nunca mais Ele traria dilúvio sobre a terra para destruir a humanidade. Então não será por dilúvio, Mas a nossa arca é o Senhor. A nossa salvação está ali, o nosso refúgio. É por onde nós vamos passar pela tribulação. É o Senhor. Ele é o nosso refúgio, né? Nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. A quem temerei, diz o Senhor, né? Dos salmos. Esse é o nosso Deus. Queira esse Deus, deseja esse Deus. Porque Deus não terá misericórdia. Deus não terá misericórdia no dia derradeiro. Quando chegar a hora, não haverá mais oportunidades, não haverá mais misericórdia. Você não vai conseguir mais pedir perdão diante de Jesus no dia derradeiro. Você não vai conseguir mais pedir misericórdia, porque as tuas atitudes levaram a aquilo que estará acontecendo no dia derradeiro contigo. Não pense diferente, não se engane, não deixe o diabo te iludir, não deixe o mundo te enganar, né? Olhe para a palavra de Deus, se coloque na Bíblia e entenda como você tem que ser. E não olhe para as pessoas que estão ao teu redor, para os crentes superficiais, para os crentes que são pecadores, para os crentes que não dão testemunho, para os crentes que não querem Deus, para os crentes que não têm dons espirituais, para os crentes que não buscam os dons espirituais. Não olhe para esses, porque esses correm o risco de ir para o inferno, de serem condenados. Não olhe para esses. Olhe para Jesus. Olhe para a Bíblia. Este é o peso que você tem que colocar na sua vida, né? Na balança. Põe a palavra de Deus de um lado e você na outra. Tem que ficar igual. Tem que ficar igual. Porque você é fiel a Deus e porque você acredita em Deus. Porque você quer as coisas de Deus na sua vida. Antes nós queremos as bênçãos, nós queremos Deus. Que se você tiver Deus, você tem as bênçãos. Se você não tiver Deus, você não tem nada nesse mundo. Você não vai conseguir as bênçãos de Deus. Se você não tem Deus, você não consegue as bênçãos de Deus. Você não consegue a plenitude desse mundo. Porque o diabo vai vir roubar você, vai vir destruir você e vai vir matar você, conforme diz a palavra de Deus. Que ele veio senão para roubar, matar e destruir. É assim que é. As pessoas buscam tanto as coisas desse mundo, e sem Deus, as coisas desse mundo são nada, somem de uma hora para outra. Somem de uma hora para outra. Busque mais Deus. Se eu fosse você e eu não sou você, eu oraria todos os dias, uma hora por dia, só para estar mais perto de Deus, conforme nós falamos aqui. Não é? Só para estar mais perto de Deus. Não é porque eu pedi, não é porque eu quero intercessão, não é porque nós queremos ver o mover sobrenatural de Deus aqui, mas eu faria, porque para estar mais perto de Deus, para sentir mais Deus, para conversar mais com Deus, é uma oportunidade que eu tenho, me chamou a atenção, é isso, é importante, então vou fazer também. Não se sinta indigno, faça, que Deus vai responder. E Deus vai responder, você não precisa ser obreiro não, um dia você vai ser talvez, se você não é. Mas se você não é, faça como se fosse, para que Deus olhe do céu e fala e confirme tudo aquilo que ele tem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida como um todo. Porque nós sem Deus não somos nada. Nós sem Jesus não podemos fazer nada, diz a palavra do Senhor. Jesus falou isso: sem mim vocês nada podem fazer. Você quer acreditar nele ou não? Você quer tentar? Ah, vou tentar, pastor. Vou tentar viver sem Jesus. Vou tentar viver sem depender dele. Pode tentar. O resultado, eu já vou te dizer: destruição, inferno, falta de paz, opressão, toda sorte de malignidades sobre a vida e sobre a família. Hoje as famílias, irmãos, estão sendo muito atacadas pelas trevas e as pessoas não estão se apercebendo disso. Um lar sem Deus hoje é um lar vulnerável. É um lar onde os vícios, o pecado, a prostituição imperam. Os filhos, hoje em dia, os valores dos filhos são muito estranhos, porque os filhos, né, para fazer sexo, virar uma chave. Como se fosse algo super normal. E o pai e a mamãe sabem da história e estão lá. Tudo normal. Tudo normal. Os filhos bebem, se embriagam nas festas. E os pais, tudo normal. Tudo normal. Os filhos não oram, não buscam Deus, não vêm na igreja, e os pais, tudo normal, tudo normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Tudo isso é um lar infestado, invadido pelas trevas. Um lar aonde Deus está em segundo plano. Escute, aonde Deus está em segundo plano, e vigie, vigie. Porque eu olhava os meus filhos assim pequenos, né? Vitor e a Mariana estão ali, eu olhava eles pequenininhos. Aí ficava assim, coçava a cabeça, né? E falava assim: vai chegar uma hora que eles vão para a escola. E a proteção, a redoma que a gente cria assim, se vai. Vai chegar uma hora que eles vão trabalhar. E a redoma que a gente cria, que a gente quer manter, se vai. Isso faz parte da vida, porque cada um tem que decidir o seu caminho em relação a Cristo. Por isso que nós não batizamos crianças, porque não adianta um pai decidir pela criança. A pessoa tem que decidir por ela mesma seguir a Cristo. E se nós não damos o exemplo, se nós não somos ali as pessoas que são edificadoras, que mostram a verdade, que zelam pela verdade, que valores eles terão do mundo? Ou seus valores, que não são nenhum, se você não ensinar, se você não se preocupar, se você não interceder, se você não chamar a atenção? Porque Deus, Ele vai cobrar de cada um de nós tudo aquilo que nós devemos ser. De cada um de nós, aquilo que nós não devemos, aquilo que nós devemos ser. Não adianta. Não adianta você orar por uma pessoa. Não adianta você, pai, interceder pelo seu filho e pedir salvação pelo seu filho, porque a tua intercessão, ela é nula. Você pode pedir que ele se converta. Você pode pedir que Deus mostre a verdade para ele, que Deus entre no coração dele. Mas que pedir salvação é uma oração nula, não tem sentido, porque não, Deus não ouve essa oração, porque a nossa salvação está condicionada à nossa atitude, à minha atitude, à tua atitude. É aí que vai gerar salvação na tua vida. Não adianta interceder para Deus dar salvação. Não adianta você interceder pelo moribundo, pela pessoa que está doente ali, enferma, inconsciente, né? Olha, Senhor, salva esta vida, Senhor. Se ela não decidir por Cristo, não há salvação. Quanto mais interceder pelos mortos, né? Acender vela pelos mortos, né? Acender uma vela, iluminar o caminho do morto, né? Vai iluminar. Se não tem Cristo, vai iluminar um caminho para o inferno. Nós temos que entender isso, irmãos. Entenda isso. Acredite nisso. Deus falou que estaria todos os dias com Josué. É? Você ouviu a palavra? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu vou ler mais um pouquinho para você se motivar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Bonita essa palavra, né? É para você. Você é o Josué. É para você. Você é o Josué. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Agora vem. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Estava tudo muito bom, né?
Palavra maravilhosa. A condição
de Deus. Você quer ser bem sucedido? Ah, eu quero, pastor. Não te desvie da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Esse é o segredo mais revelado da Bíblia. Irmãos, nós temos que acreditar em tudo que está na Bíblia. Eu creio nessa promessa. Eu creio que eu serei bem sucedido em todos os lugares que eu andar. Eu creio que eu serei bem sucedido. Eu creio, se eu for fiel a Deus, eu serei. Eu não tenho a mínima dúvida. Isso não é troca, é a palavra que diz. É o Senhor que exige isso. As promessas dele estão sobre a tua vida. Você é um conquistador. Não te apartes da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tudo se cumpra na tua vida, para que você veja o sobrenatural de Deus. Jericó era uma cidade extremamente fortificada. Os muros de Jericó eram enormes. Os muros de Jericó, alguns teólogos dizem que tinha 15 metros de espessura. Passavam carroças sobre o muro, tinham casas sobre o muro. A casa da prostituta Raabe ficava sobre o muro de Jericó. Era uma fortaleza. E a Bíblia diz que o rei de Jericó, quando viu o povo de Israel chegando, estava tranquilo, porque o povo de Israel estava de um lado do Rio Jordão e Jericó estava do outro lado do Rio Jordão. E Deus mandou Josué, Deus falou: santifica-te, Josué, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E o Senhor abriu o Rio Jordão para que o povo passasse e atravessasse. Eu não estou confundindo passagem bíblica não, irmãos. Deus abriu o Mar Vermelho e abriu o Rio Jordão. Abriu o Rio Jordão, o povo passou e atravessou. Quando o rei de Jericó viu esse milagre, ele ficou desesperado. A Bíblia diz que Jericó estava completamente cerrada. Ninguém podia entrar na cidade, ninguém podia sair por ordem do rei de Jericó. Cerrou a cidade, fechou a cidade. A fortaleza estava completamente fechada. Aquilo que parecia intransponível. Deus só falou para Josué: vocês não vão ter que pelejar, só me obedeçam. Deus mandou o povo de Israel rodear a cidade, dar uma volta na cidade durante 7 dias. Eu vou falar para você assim, irmão, só para você entender. Jericó não era um palácio, era uma cidade. Itupeva cercada de muralhas, entenda. Não era um palácio cercado de muralhas, não era um condomínio cercado de muralhas, era uma cidade cercada de muralhas. Itupeva cercada de muralhas. E o povo rodeou uma vez, no outro dia outra vez, no sétimo dia Deus mandou rodear a cidade 7 vezes. Em silêncio, Deus mandou silêncio, os sacerdotes na frente e o povo atrás. A arca da aliança, que era uma arca, e dentro da arca tinha ali as tábuas dos 10 mandamentos, tinha maná, que é o pão que desceu do céu, e tinha uma vara, né, um cajado que deu flor. Deus mostrou um milagre, deu flor para confirmar, né, uma obra de Arão, irmão de Moisés. Floresceu um tronco seco, uma barra seca, como se fosse, né, um cabo de vassoura, deu flor. Estava dentro da arca da aliança, representava a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança na frente, os sacerdotes carregando e o povo atrás, rodeando a cidade, representando que Deus estava na frente. Deus está na frente, irmãos. Deus está na frente. Quando você é fiel, Deus está na frente. Você só vai atrás. Deus vai, né? Você vai, né? De vez em quando Deus deixa escapar um para você dar uma espadada nele, né? Vem lá um demônio para lá, um demônio para cá, para você vencer, passar por cima dele. Rodeou no sétimo dia, rodearam 7 vezes, você conhece a história? E quando deram a 7ª volta, Deus mandou o povo gritar. Tocaram as trombetas, os sacerdotes tocaram as trombetas, e o povo somente gritou. Somente gritou. Muitos estão lutando com as suas forças. Irmãos, o teu intelecto, a tua inteligência, que foi dada por Deus, muitas vezes não vai ser suficiente para você vencer. Nós somos limitados, nós temos limites. Porque nós, muitas vezes, irmãos, somos atacados por situações que vão além da nossa sabedoria, porque são coisas espirituais. Muitas coisas acontecem no reino espiritual e as pessoas não conseguem enxergar porque não tem visão espiritual. E aí a força humana não resolve. Você quer um exemplo? Depressão. Depressão é doença da alma, você sabe disso. Depressão é doença da alma. Depressão se cura no mundo espiritual. Os remédios aliviam porque trabalham, né? Trabalham o corpo, trabalham a mente e geram, irmãos, geram na pessoa, né, algo que é, na verdade, um descontrole. Né? Aquilo que é normal, não é normal. A pessoa passa a agir de forma... Os remédios fazem a pessoa se tornar diferente. Mas não é a cura. Porque a cura da alma, Jesus trata, Jesus dá. Muitas pessoas são oprimidas, não têm paz, sentem vontade de morrer, são tristes. Muitas pessoas não têm mais ânimo, não têm mais forças. São todas obras espirituais, lutas espirituais. E nós vencemos o espiritual lutando no mundo espiritual, vencendo através da obra de Jesus. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. O próprio Senhor Deus disse, né, na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, ele falou assim: tudo que aparecer na tua frente para fazer, faça. Nós temos que trabalhar, temos que lutar, mas nós temos que depender de Deus também para determinadas coisas. Eu tenho convicção que o povo de Israel não conseguiria destruir Jericó pelas suas forças, pelas suas armas. Era uma cidade intransponível. Não conseguiria vencer. Mas aí o Deus Todo-Poderoso entrou na luta, né? O Deus Todo-Poderoso entrou na luta para vencer. E eu queria te dizer, irmãos, que talvez as voltas em Jericó sejam as tuas orações. As voltas em Jericó provavelmente são as tuas orações que você tem que fazer para buscar a bênção de Deus, porque Deus está falando: orai, 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 orem, 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 e orem, e busquem, e busquem. Talvez o grito seja um clamor que você tem que dar ao Senhor, um sinal de fé, dizendo: Senhor, tu vais fazer, tu vais fazer, tu vais operar. Como tu fizeste em Jericó, Senhor, tu vais fazer. E é interessante porque... Eu vou falar às vezes interessante porque na verdade é triste. Eu quero falar triste, não falo interessante. É triste que as pessoas não oram e nem têm fé para dizer: tu vais fazer, Senhor. Como é que as muralhas vão cair? Como é que aquilo que é intransponível vai ser reduzido a nada? Como Deus vai operar numa situação dessa, irmãos? Responda-me. Como Deus vai operar onde não há oração e onde não há fé? Como Deus vai fazer milagres numa situação dessa? Para que Ele vai fazer um milagre se você não vai acreditar? Para que você vai fazer? Para que Ele vai fazer um milagre se você não vai crer? Oração. Fé. Isso não é coisa de pastor, não. Isso é coisa de Deus. Eu luto para orar mais. Eu luto todos os dias, né, para ser melhor para Deus. E eu peço misericórdia a Deus por não ter sido melhor para Ele hoje do que eu poderia ter sido. Nós temos que saber nos portar perante Deus, irmãos, porque o homem, ele é muito altivo, e o homem muitas vezes quer transformar Deus em servo e não quer ser servo. O homem não quer ser servo e quer transformar Deus em servo. Não quer. O homem não quer saber de obedecer, de ser servo. E quer que Deus faça tudo aquilo que ele deseja, no momento que ele quer, tudo certinho. Na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Senhor, eu quero assim, eu preciso dessa bênção agora. Deus não é boneco. E Deus não é seu servo. Deus é o seu Senhor. E você tem que entender isso. Deus é o seu Senhor. Quem tem que obedecer a Ele é você. E não Ele te obedecer. Porque Ele é o Senhor. Você quer que as muralhas caiam? Faça como Josué. Você lembra aquela musiquinha que tem das crianças? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Não vou embora não, irmãos. Já parei de cantar. Né? Então, irmãos, se posicione. Lute. Seja vencedor. Seja um conquistador. Se santifique. Sem santificação ninguém verá Deus. Brincadeirinha essa palavra? Brincadeirinha? Sem santificação ninguém verá Deus. Deus estava exagerando? Foi erro do tradutor? Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus estava divagando na sua palavra? Não. Deus estava fazendo aquilo que vai acontecer. Estava falando aquilo que irá acontecer. Sem santificação ninguém verá a Deus. Você não verá os milagres. Você não será salvo. Nada. Ninguém verá a Deus sem santificação. Eu vou orar por você agora, irmãos. Mas eu queria que você se colocasse diante de Deus de forma humilde, irmãos. Seja humilde. Confesse ao Senhor aquilo que você é hoje. Se você não está agradando a Deus, é o momento de você começar a agradar ao Senhor. Se você não tem se importado com Deus na sua vida, é o momento de você começar a se importar. Sempre há uma oportunidade. Enquanto a vida há oportunidade. Depois que acontece a morte, não há mais oportunidade. Mas enquanto a vida há oportunidade. E o Senhor não quer destruir, o Senhor quer abençoar. O Senhor quer abençoar. É uma escolha. Eis que eu coloco diante de ti os anjos no céu e a terra, que eu te propus dois caminhos. O caminho que leva à bênção, que é a obediência e leva à vida. E o caminho que leva à morte, que é a desobediência. Escolhe a vida, diz o Senhor. O Senhor propõe os dois caminhos e ele ainda fala: escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe o caminho da vida. O Senhor propôs, ele disse: eu coloco por testemunha os céus e a terra que eu propus os dois caminhos. Os dois caminhos. A escolha não é de Deus, é sua. Os dois caminhos. Escolhe a vida. Escolhe a vida, irmão. Escolhe a vida. Porque essa é a vontade de Deus. Começa por aí. Segundo, para você ser uma pessoa abençoada. É momento de você reavaliar os seus valores. É momento de você se apresentar diante de Deus hoje. Hoje, hoje é o dia. E dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero ser um conquistador. Eu quero ser um Josué na minha casa, na minha família. Eu quero ser um Josué na minha vida. Eu quero que ser bem sucedido por onde eu andar. Deseje, mas entenda que você vai ter que dar ao Senhor a tua fidelidade. a tua obediência, que você vai ter que entregar para o Senhor aquilo que é importante para você, o teu coração. Jesus disse, né? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro for Jesus, teu coração estará em Jesus. Se o teu coração for os teus bens, se o teu tesouro for os teus bens, o teu coração estará lá. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, disse Jesus. Que o teu tesouro seja Jesus, para que o teu coração esteja lá, esteja com Ele. Esse é o desejo dEle. Não se engane, não se engane, não acredite em balelas, não acredite naquilo que está acontecendo no mundo, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Você quer receber essa oração? Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha, irmãos. O único envergonhado aqui será o diabo agora, em nome do Senhor. Aleluia.